Panorama Agrícola para 28 de abril de 2026, terça-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é terça-feira de lua crescente, 28 de abril, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maurício Frigueto e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: tecnologia no campo é parceira da tradição. Confira aqui no Panorama. Entenda como o produtor pode ajudar a combater o mel irregular e o mel falso. Inscrições abertas para o Congresso Nacional de Milho e Sorgo, que acontece em Chapecó. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet pelas plataformas SoundCloud e Spotify ou também pelo Epagre Mob, o aplicativo da Epagre. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
Estão abertas as inscrições para o 35º Congresso Nacional de Milho e Sorgo. O evento será realizado entre 31 de agosto e 3 de setembro em Chapecó. Promovido pela Associação Brasileira de Milho e Sorgo, o evento está sendo organizado pela Epagre e conta com a Embrapa na comissão organizadora. O Congresso é o principal espaço de encontro entre ciência, inovação e prática produtiva, voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva do milho e do sorgo no Brasil. As inscrições podem ser feitas acessando o site do evento no endereço abms.org.br. Os valores do primeiro lote vão até 30 de junho. Estudantes de graduação vão investir R$ 350. Estudantes de pós-graduação, R$ 450. Profissionais sócios da ABMS, R$ 600. E profissionais não sócios, R$ 800. O evento tem como público-alvo pesquisadores, acadêmicos, extensionistas rurais, consultores técnicos, produtores rurais e estudantes.
Confira a entrevista de hoje.
Você sabe o que é mel irregular e mel falso? O tema será tratado por Ivanir Sela, assistente de extensão do Departamento de Apicultura e Meliponicultura da Epagre, durante o Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura. O evento será realizado entre 13 e 16 de maio, em Florianópolis. Nesta entrevista, Sela explica o que é o mel irregular e o mel falso e mostra como o produtor e o consumidor podem ajudar a combater essa prática. Então, Ivanir Sela, o que é o mel irregular e o mel falso?
Bem, o mel irregular é o mel puro, mas que o produtor não tem uma unidade de invase, não tem um registro, não tem um selo concedido pelo SIM, pelo Serviço de Inspeção Municipal ou Estadual ou Federal. Mas é o mel puro, então considera-se um mel irregular, porque não teve aquele processo aí de fiscalização aí dos órgãos competentes para poder chegar até a mesa do consumidor, ir para o supermercado chegar à mesa do consumidor. E já o mel falso não é mel, é um xarope, né? Normalmente xarope de açúcar, a maioria usa amido de milho também, e vende como se fosse mel. Então, essa é a grande diferença.
Então, a palestra que o senhor vai dar é como o produtor pode ocupar o espaço do mel irregular e do mel falso. Como o produtor pode ocupar esse espaço?
Bem, Maurício, essa discussão de se combater a venda de mel falso e também o mel irregular, ela é muito grande já há muito tempo. O mel é o terceiro produto mais falsificado no mundo, né? Então, só perde para o leite e para o azeite de oliva. Então, é recorrente. E o que a gente tem buscado junto às autoridades, junto aos órgãos competentes, nem sempre a gente conseguiu ter uma eficiência na fiscalização, por exemplo. Uma eficiência dos órgãos de controle de fiscalização para tirar esse mel do mercado, principalmente o mel falso. O mel falso é um problema, tanto para o produtor, porque o mel falso ocupa o espaço do mel verdadeiro, que o produtor poderia vender, mas principalmente é um problema para a população, né? Porque o falsificador não tem escrúpulo. A gente sabe de falsificador de mel que vazou mel dentro de banheiro de hotel. É, então, imagina o consumidor consumindo esse tipo de produto. Então, é uma necessidade de se combater. Só que a fiscalização lá é ineficiente. Quem faz isso deveria ser a vigilância sanitária. E, infelizmente, ela não consegue atender a todos os setores, a todas as situações que ocorrem no Estado. É, então, a fiscalização era ineficiente. É isso, por que não o produtor não ajudar nesse processo? É, na medida que um produtor pega o produto dele e coloca lá no mercadinho do seu município, lá na quitanda, no mercadinho, na loja de conveniência, num posto de gasolina, onde for, quando ele vai entregar esse produto, ele já faz a fiscalização. Porque o dono do estabelecimento não sabe o que é mel falso ou verdadeiro, mas o produtor sabe. Muitas vezes o comerciante ele usa de má fé também, porque o mel falso custa nem a metade do mel verdadeiro. Então, o produtor pode chegar no estabelecimento e pode denunciar isso à vigilância sanitária. Então, o produtor pode se tornar um fiscalizador, coisa que a vigilância não consegue, muitas vezes, fazer. É, outra coisa importante é que o mel é um produto típico de quitanda. Se você pegar, eu gosto de mel direto do produtor, eu gosto do mel da feira, eu não gosto do mel do supermercado. Porque na cabeça do consumidor, ainda tem como mel como um produto colonial, assim como um queijo colonial, uma verdura fresquinha colhida direto do produtor e tal. Tem muito essa questão da memória afetiva. A nossa população que mora na cidade não é uma população urbana, é uma população rural que veio para a cidade. Então tem muita memória afetiva nisso. Então ele quer aquele produto direto lá da colônia para lembrar da infância, aquele gostinho daquele mel, daquela florada, daquela determinada região. É, e só os produtores locais conseguem oferecer isso, e não a grande indústria. É, então, o nosso pequeno produtor pode fazer esse trabalho de fiscalizar e também colocar um produto à disposição do consumidor, um produto que esse consumidor se identifica. E a um preço mais barato, porque elimina muitos intermediários.
E agora, pensando no consumidor, como ele vai saber se esse mel é irregular e falso? Que dicas o senhor daria para o consumidor?
É um pouco difícil, Maurício, porque o pessoal usa extratos de mel, às vezes pega no mercado, compra um gostinho de mel, né? Como é que se chama? A essência, né? De mel. É, o consumidor gosta de mel que seja suave, e o açúcar é suave, açúcar é doce, é suave. Então é um pouco difícil. Os rótulos, normalmente, mercados grandes, todos trabalham com nota fiscal. Então tu não vai encontrar mel falso em grandes mercados. Sempre é um mercado pequeno e beira de estrada. Beira de estrada e vendido na rua, 99% é falso, porque não tem nenhum controle fiscal. Então o supermercado grande, ele trabalha com nota fiscal, então ele tem esse controle. A questão de ser um rótulo, um produto com rótulo. Ah, mas está dentro, o mais falsificado é esses vidros de conserva, sem rótulo, e às vezes um rótulo muito falso, um rótulo muito simples, que não tem lá o serviço de inspeção, não tem um telefone. Você tem um telefone, liga, não atende, é mel falso. Não tem um contato no rótulo, é mel falso. E um teste que se pode fazer em casa, Maurício, é com iodo. Esse iodo de passar nos ferimentos, né? Você pega uma colherada de mel, coloca dentro de um copo, coloca 7, 8 gotinhas de iodo e coloca um pouquinho de água, 3, 4 colheradas de água e mexe bem. Normalmente o mel falso ele vai escurecer, porque o mel falso normalmente ele é feito com açúcar e água e é colocado amido de milho para dar uma consistência. E o amido reage com o iodo. Chama-se isso teste de Lugol. Usa esse iodo que você compra em farmácia, está R$6, R$8 o tubinho, né?
Conversei com o Ivan Ircela, assistente de extensão, que trabalha no Departamento de Apicultura e Meliponicultura da EPAGRE. Muito obrigado pela entrevista e pelas dicas.
Muito obrigado você, Maurício, pelo espaço e um abraço aos ouvintes do Panorama Agrícola.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.